Reportagem Especial.
As potencialidades da inteligência artificial estão prestes a ganhar direcionamentos importantes no Brasil. No Congresso, um projeto em debate cria um marco legal para a aplicação dessa tecnologia. Mas quais são as principais discussões técnicas e jurídicas para o uso dessas ferramentas? E como regular a aplicação e a interação com o ser humano? Esses são os temas da reportagem que você acompanha a partir de agora.
Inteligência Artificial, ou IA, está inserida na área da ciência da computação. O termo surgiu em 1956. É o estudo do desenvolvimento de máquinas treinadas para trabalhar com a inteligência do homem. Uma das principais vertentes é o Machine Learn, ou aprendizado de máquinas. É um campo de estudo que revolucionou a aplicação da inteligência artificial nos últimos anos e que procura desenvolver nos computadores a habilidade de aprender sem serem programados para isso. Dora Kaufman, pós-doutora em impactos sociais da inteligência artificial, explica por que essa vertente é tão importante.
Essa técnica ela teve essa concretização na década de 80, mas ela só foi efetivamente concretizada na última década, por função basicamente da quantidade de dados, porque essa técnica é baseada em dados, é o chamado Big Data que nós temos hoje, e também pela capacidade computacional. Ela permeia praticamente todas as aplicações de inteligência artificial hoje, mas ela é apenas um modelo estatístico de probabilidade.
Ao debater uma lei que dê conta do uso e aplicação da IA, esse caráter abrangente tem que ser levado em conta. Uma tarefa que o deputado Eduardo Bismarck encarou ao apresentar o projeto de lei que cria o marco legal da inteligência artificial. O texto estabelece princípios, direitos, deveres e instrumentos de governança para o uso da IA pelo poder público, empresas, entidades diversas e pessoas físicas, como explica o autor.
Instituir um marco legal vai ser muito importante para mitigar riscos, principalmente naquilo que diz respeito à proteção do ser humano e à proteção dos dados das pessoas e das empresas, mas sem engessar a inovação e sem limitar o potencial da inteligência artificial. Muito pelo contrário, a gente institui mecanismos dentro desse projeto para incentivar o desenvolvimento e a criação de patentes aqui no Brasil.
O deputado afirma que a proposta prevê incentivos em pesquisa e regula a adoção de inteligência artificial no setor público para a oferta de melhores serviços pelos governos. Essa é uma área que vem avançando e nos dá pistas de como é importante ter regras bem estruturadas para a aplicação da inteligência artificial. Na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, é um algoritmo de inteligência artificial que decide quem vai receber o auxílio moradia entre os milhares de moradores de rua da cidade. A avaliação final, feita por um ser humano, foi suprimida do processo e acaba deixando de fora casos exemplares, como o de uma mãe sem teto com um filho recém-nascido que não atingiu a pontuação estabelecida pelo algoritmo. A professora Yasmin Kurze, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, resume o que já se verificou sobre a aplicação dos chamados sistemas de recomendação automatizados.
Não é que as inteligências artificiais criem preconceitos e discriminações, pelo menos não que a gente saiba até agora, mas elas reproduzem discriminações e preconceitos sistêmicos e, para piorar o cenário, adicionam uma camada de viés tecnicista, de uma objetividade do olhar da máquina sobre aquele assunto.
Para evitar esse viés, é preciso estabelecer princípios, definir responsabilidades e monitorar políticas públicas e serviços prestados com base em inteligência artificial. Com essa intenção, o projeto de lei em análise no Congresso estabelece alguns conceitos, como a definição de dois tipos de inteligência artificial: o de desenvolvimento, que inclui coleta e processamento de dados para a construção de um modelo de inteligência artificial, e o de operação, que é a fase de implementação de fato do sistema. O deputado Eduardo Bismarck explica por que essa distinção é importante.
Porque o tipo de regulamentação, de regulação e o nível de profundidade das normas, bem como a incidência ou não de eventuais penalidades já previstas nas nossas demais legislações, varia de acordo com quem estamos tratando. Ou seja, há diretriz a ser observada por aqueles que criam os sistemas. E há outras que devem ser seguidas por aqueles que operacionalizam, de fato, o dia a dia do sistema na vida das pessoas.
Para estimular a inovação e preservar valores importantes, como princípios éticos, o advogado Marcelo Tostes, especialista nesta área, destaca que um marco legal não seria um instrumento único a regular o uso da inteligência artificial no Brasil. Ele elogia o texto do projeto e lembra que essa tecnologia encontra limites na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que já existe desde 2018.
O marco legal da inteligência artificial no Brasil acompanha toda a regulamentação da nossa LGPD. E assim, então, a gente tem não só uma regulamentação da utilização dos dados, mas também um estabelecimento de uma nova norma bastante moderna, equiparada às mais modernas do mundo, que venha a regulamentar a utilização dessa inteligência artificial com base nos dados que a nossa LGPD tanto protege.
Uma das maiores preocupações é garantir o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. O texto em análise no Congresso Nacional estabelece diretrizes e prevê o uso com finalidade benéfica, centralidade no ser humano e respeito à dignidade humana, à privacidade, aos dados pessoais e aos direitos fundamentais, além da não discriminação. O autor do projeto explica que uma maneira de monitorar essas diretrizes é a previsão do relatório de impacto.
É importante para garantir o monitoramento, principalmente por parte do governo, das ações tomadas pelos desenvolvedores de inteligência artificial, reduzindo assim riscos no sistema, podendo, inclusive, recomendar a adoção de padrões e boas práticas para implementação e operação dos sistemas.
Especialistas e desenvolvedores desses sistemas e serviços, como as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que dominam o mercado, entendem que a regulação deve ser feita com base em princípios gerais e privilegiar a autorregulação do setor. O advogado Marcelo Tostes defende ideia semelhante. Para ele, o texto do projeto, se virar lei, tem potencial para incrementar a atividade tecnológica no país e levar o Brasil a ser um grande produtor de tecnologia de inteligência artificial.
No Brasil, o nosso marco legal estabelece parâmetros dentro daqueles recomendados pela OCDE, de maneira a não engessar o setor de tecnologia.
O professor João Paulo Veiga, pesquisador do Centro de Inteligência Artificial da USP, acompanha os debates sobre a proposta. O professor da USP diz que outros países já aprovaram princípios éticos para o uso de inteligência artificial, mas afirma que o mundo ainda está engatinhando nesse terreno.
Os problemas que estão acontecendo com a velocidade da inovação tecnológica está atropelando todos os governos, os países que têm tentado disciplinar essas tecnologias. A única região do mundo em que isso está sendo conduzido com algum tipo de controle governamental é na União Europeia, porque eles têm uma tradição regulatória forte e eles estão percebendo que essas tecnologias de inteligência artificial têm um potencial muito grande de gerar muita confusão.
Segundo a relatora da proposta na Câmara, a deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná, a principal inspiração para o texto do projeto de lei aprovado pelos deputados vem justamente de uma proposta que está em tramitação no Parlamento Europeu e no Conselho da Europa. A análise do marco legal brasileiro agora está no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
No segundo capítulo dessa série, vamos conhecer exemplos de aplicação da inteligência artificial e os resultados que já são verificados no dia a dia com a interação dessa tecnologia com o ser humano.
Reportagem especial.